alguns rostos já conhecidos, algumas pessoas queridas. Muito obrigado por terem vindo. Vamos começar, né? Eu vou convidar vocês para mostrar de primeira mão, né, o vídeo que a gente está construindo a várias mãos, tá ok? Sobre o projeto Amadeus. Só conferindo aqui. Ok. Sejam todos bem-vindos ao projeto Amadeus. Espero que vocês, durante e após a apresentação da gente, juntem-se a nós, como diz o vídeo. Vamos lá. Projeto Amadeus, ambiente virtual de aprendizagem. Esse que vos fala no momento é o Marcelo Melo. Daqui a pouco eu vou passar a bola para Tiago Araújo também falar. Eu devo falar mais de forma abrangente sobre a comunidade, sobre o projeto em si. O Tiago deve mostrar algumas features, alguns recursos bacanas que a gente tem já implementados no projeto. Aqui está o nosso pessoal de financiamento, né? Pessoas queridas que ajudaram a gente a construir o que é o projeto Amadeus. Aqui tem outras coisas interessantes, que é a cooperação científica, onde a gente troca informações, onde a gente está em constante pesquisa sobre o que é essa coisa de educar com a ajuda de computadores. Aqui nós temos os nossos partners, tanto os Gold como Platinum, pessoas que a gente deve muito durante esses anos, que ajudaram a construir o Amadeus também com aporte financeiro, com apoio de pessoas trabalhando. E finalmente, está aqui. O Amadeus é isso aqui. Nós temos uma missão de ajudar as pessoas a aprender. Roberto Freire também dizia isso, né? Vamos ajudar as pessoas a aprender. Estamos aqui para isso, para ajudar cada um de nós a aprender, a conhecer mais e a gente também a se conhecer. Nosso objetivo, melhor não podia ser, simplificar o acesso à educação. Esse é o objetivo que a gente tem. De tentar facilitar com que as pessoas possam cada vez mais terem acesso à educação e de uma forma simples, como a gente costuma dizer, clean. O Amadeus é isso aqui, ó. É um ambiente virtual de aprendizagem para o ensino presencial e à distância. Ele não se limita, como muitas ferramentas que vocês conhecem, a ser ensino à distância. Ele é as duas coisas. A gente costumava dizer, inclusive, que era o blended learning, onde era a mistura das duas coisas. Tá? A interface que vocês veem aí é exatamente o Amadeus, a tela de abertura do Amadeus. O Amadeus ele foi concebido pelo pessoal do CCTE, que é justamente o grupo de Ciências Cognitivas e Tecnologias Educacionais do Centro de Informática, onde nós fomos alunos. Né? Esse aqui está terminando, inclusive, o mestrado. Eu terminei o mestrado lá também. Alexandre está aqui como nosso mentor maior. né? Uma honra tremenda vê-lo. É, acho que é a primeira vez que eu falo sobre o Projeto Amadeus e ele está presente. É verdade, é uma honra muito grande para mim. Que, na verdade, foi ele que me passou a bola, né? Ele me convidou para fazer parte do projeto e depois disse, ó, toma a coordenação, você vai junto comigo. Eu digo, sim, senhor. Estamos aqui, unimos os braços e estamos apresentando. Bom, um pouquinho de histórico. Se vocês olharem lá, ó, de 2001 a 2004, nós tivemos um projeto e começou um embrião do Amadeus, né? Depois de 2003, a gente teve a criação do grupo CCTE. Finalmente, em 2005 a 2007, nós tivemos um primeiro aporte financeiro, que era justamente o projeto do CNPq, entre outros, do MEC, FINEP, FACEP. 2008, opa, a gente teve o primeiro release. Era o release alfa, onde estava instável, tinha um monte de features ainda não concebidas, mas a gente arriscou. Vamos ver o que, é que vai dar esse negócio. E, para nossa felicidade, tivemos, inclusive, alguns convites bacanas que vocês vão ver já já, que é o portal do software livre, que nós hoje fazemos parte. 2009 a 2010 foi a grande virada, né? Onde finalmente a gente colocou a versão beta, já estável, funcionando, com seus recursos básicos e algumas features, alguns recursos bem bacanas implementados. Eu vou deixar os recursos e features mais detalhadamente para Thiago, né? Vocês vão gostar, com certeza. O Amadeus é isso aqui. Ele é alinhado, inclusive, com grandes temas de pesquisa propostos pela Sociedade Brasileira de Computação. A gente está sempre olhando isso. O que é que se espera da gente? O que é que a sociedade, o que é que as pessoas, os órgãos envolvidos nessa coisa de educação, nessa coisa, inclusive, de computação, está esperando da gente e a gente vai lá e procura ver, e procura se alinhar, e procura chegar junto. O Amadeus, como eu já falei, né, mencionei anteriormente, ele tem funções básicas. Aquelas funções que algumas pessoas já conhecem de qualquer LMS, Learning Management System, qualquer sistema de gerenciamento do aprendizado, né? Basicamente, não sei se vocês vão conseguir ver o meu apontador, né? Vocês têm dados do curso, você tem módulos, você tem participantes, tem visualizações diversas e outras funções, aqui no caso, referentes ao curso. Então, é um LMS que está pronto, disponível para as pessoas usarem. Acho que algumas pessoas já até devem estar olhando assim, nossa, está aí. É um projeto nosso, da casa, Recife, Pernambuco, onde a gente saiu lá da Universidade Federal e ganhamos o mundo. A gente tem, como vocês viram, várias pesquisas, várias cooperações com universidades diversas. Lá na França, Alemanha, Chile, enfim. O Amadeus também é isso aqui, ó. Ele oferece integração com jogos, simulações, jogos em flash. Muito bacana, isso inclusive foi uma das linhas de mestrado, que no caso foi a minha, tá? E também de Rodrigo, que está aqui conosco, nosso parceiro. Permite também vídeo, áudios e imagens, que eu imagino até que para alguns LMS, outros por aí também fazem isso. Conteúdo textual também. Aqui estão algumas telas onde vocês já veem as coisas funcionando. Essa aqui, inclusive, não sei se vocês estão vendo o apontador, é um destaque super interessante. Você tem uma simulação de um problema lá e o professor está interagindo com os alunos em tempo real. Isso é muito bacana. Finalmente, o Amadeus é isso aqui que vocês estão vendo, ó. A interface é intuitiva, é simples, é direto, objetivo. Se você está na primeira tela, que é o caso aqui, você está vendo, no caso aqui está logado como administrador, vocês estão vendo as possibilidades que ele dá, que o sistema dá à pessoa. Ora, se eu estou na tela de abertura, eu não tenho necessidade de mostrar uma série de recursos outros que não sejam as tarefas pendentes, quem está online, que inclusive isso faz parte da percepção, que é uma coisa bacana que o Amadeus tem. Você pode criar cursos, gerenciar usuários, isso aqui porque é o administrador, gerenciar cursos. E veja aqui o detalhe, ele aqui não está poluindo a tela. Você sabe que tem a possibilidade de gerenciar o usuário, mas ele não está te poluindo a tela, deixar você perdido sem saber o que fazer. Ele está mostrando só os comandos que tem para fazer naquele momento. Ele é contextual. À medida que você vai avançando sobre aquelas funcionalidades, ele diz o que é que você pode fazer de acordo com aquilo. E isso, para nós, é muito bacana. O Amadeus também traz consigo componentes inovadores de aprendizagem. Eles introduzem, inclusive, extensões da experiência dos usuários. Olha só que coisa bacana. Mídias integradas, já falei para vocês, de jogos, de simulações, etc. e tal. Tecnologia da gestão. né? Gerir pessoas, gerir alunos, gerir professores, gerir conteúdos, integração de mídias, percepção, como eu havia falado para vocês, é adaptada à forma, à avaliação formativa, e tem uma coisa bacana que é o mobile learning. É dele, é integrado. Não é um produto à parte, separado. Aqui tem uma das grandes, digamos assim, popstar da gente, que é o Amadeus Mobile, onde você tinha, inclusive, com aqueles celulares mais antigos, não os smartphones, você já podia, com o protocolo WARP, você já podia acessar o Amadeus, já podia interagir com o Amadeus. E agora, com os smartphones, é mais fácil ainda, porque você, inclusive, consegue ver o conteúdo multimídia, né? Tanto imagens, como filmes, etc. e tal. Mas eu não vou estragar o barato, por quê? Porque a gente também tem o Amadeus Android. E o Android, eu fiz questão de não mostrar as telas aqui, porque aquele simpático rapaz ali, o Thiago, ele vai mostrar para vocês o negócio, o bicho, que foi, inclusive, o mestrado dele foi todo baseado nisso aí. Então, não vou estragar o barato, vou deixar que ele fale. Vídeo colaborativo também é um recurso muito bacana. Em outras ferramentas parecidas, vocês vão ver lá, né? Você tem o vídeo, tá, o vídeo toca. Isso aí é fácil, né? Hoje em dia, você bota no browser direto, você bota um tocador de vídeo e tal. O Amadeus foi um pouquinho mais além. Ele permitiu que o vídeo fosse colaborativo. Como assim colaborativo, né? O vídeo está tocando e os alunos e o professor estão interagindo, todos estão interagindo com o vídeo naquele momento. Então é possível pausar o vídeo, o professor tem esse comando de pausar o vídeo, e as pessoas vão comentando aqui sobre o vídeo, inclusive com os emote icons, né? Aquelas carinhas, tá? Isso é muito bacana. Vejam que está tudo comentado aqui, as pessoas, quem está usando aqui, e por aí vai. Bom, o Amadeus na versão 0.9.6 é a que está vigorando hoje. É a versão que a gente ainda chama de beta. Observe que a gente não saiu da versão 0 ainda. Nosso grande desafio, justamente para 2011, vai ser a versão 1.0. Mas antes de falar sobre a versão 1.0, vejam aí, características primordiais e que a gente preza a cada segundo, a cada reunião que a gente faz, que a gente fala, a gente preza por todos esses valores aí. Simplicidade e percepção. A gente utiliza Java, Ajax, a gente tem uma linguagem gráfica moderna, a gente tem uma visualização de dados lá, está tudo bonitinho, inclusive com gráficos agora, gráficos de jogos, gráficos de dados, isso aqui eu posso falar porque também foi da minha dissertação. Serviço de percepção na interface, vocês viram lá quem está o usuário, está online, não está o professor, quais são as tarefas pendentes. Arquitetura que permite, inclusive, extensão da experiência, como a gente já viu, já falei, né? Integração com jogos Flash, componente síncrono de aprendizagem, servidor multimídia, multi-usuários. Isso é bacana, né? O vídeo colaborativo está aqui. E suporta diferentes abordagens de aprendizagem. Construtivista, sócio-interacionista. Tudo tá aqui bonitinho. Pronto, já no Amadeus. O Amadeus ele é distribuído pelo Ministério do Planejamento. E sob essa licença livre. O Amadeus é um software livre. E eu posso dizer mais. O Amadeus é um software público. Portanto, o Amadeus é de vocês. É de cada um de vocês. Vocês, quando... cidadãos brasileiros, vocês têm o poder dessa ferramenta para vocês. Vocês são proprietários dele também. Isso para a gente é ótimo, é fantástico, né? E é uma honra, né? Diga-se passagem, é uma honra para a gente, tá? O Amadeus, em 2009, foi convidado a integrar o portal do software público. E lá somos sediados quando comunidade. Eu vou falar sobre a comunidade daqui a pouco. O Amadeus atualmente encontra-se em processo de desenvolvimento da versão 1.0. Nossa! Quem aqui... Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui participa ou já participou de uma comunidade de software livre? Ninguém? Nenhum bracinho? Opa, um, dois. O outro coçou o nariz ali, eu pensei que fosse igual a leilão, né? Coçou o nariz, está valendo, né? Mas não. Eu não vou falar que você... Não, não pode. Tirar a meleca do nariz também não pode, né? Mas enfim, duas pessoas... Eu tenho certeza que vocês sabem o desafio que é produzir um software livre. Agora imagine um software livre de educação. Poucas pessoas até se interessam, né? Não se engane, a gente tem uma comunidade muito grande. Vocês vão ver números daqui a pouco sobre a comunidade. Então, a gente inclusive, ao longo desses dois últimos anos, a gente criou um processo em vistas de tentar criar a nova versão 1.0. E a gente está pleno vapor com isso. A gente tem, desde os dos requisitos que foram sugeridos pelos usuários, e até pesquisas e dissertações e teses, e a gente começou um processo de pegar os requisitos e começar uma análise e começar a fazer a concepção dela, inclusive com telas e tudo mais, fazer testes exaustivos, até que tudo isso se transforme, através do desenvolvimento, em uma ferramenta utilizável pelos usuários. Esse é o nosso processo que a gente vem amadurecendo a cada dia, a cada reunião. Nos reunimos de 15 em 15 dias e a gente sua bastante por isso. Tá? Bom, o Amadeus 1.0 vai ser essa coisa bacana aí, ó. Ele vai apresentar monitoramento, ele vai apresentar acessibilidade plena. Inclusive, nós temos muito orgulho de ter pessoas do nosso grupo, da nossa comunidade, que são pessoas portadoras de deficiência. Por exemplo, tem o Marcelo Amorim, que é surdo, ele não pôde vir hoje, que tem outra apresentação, mas é uma figuraça, e assim, seria muito bacana que ele pudesse estar aqui com a gente também, porque ele estaria apresentando Libras para vocês, teria sido muito bacana. A utilização de matéria educacional em conformidade com o padrão IMSLD. E aí a gente tem uma sorte fantástica de ter um especialista em IMSLD, que é o Ricardo Amorim, que está aqui presente também, faz parte da equipe da gente. E isso, nossa, a gente vai poder intercambiar, vai poder fazer monitoramento, vai poder fazer tanta coisa bacana com esse padrão que vocês nem imaginam. Mobilidade ampla, e aí o nosso querido Tiago ajudou com a função do, né, com a aplicação para o Android, e a gente já está pensando em fazer muito mais. Temos até pessoas com vontade de fazer, não só para Android, mas para Windows Mobile, para, inclusive, Apple, e por aí vai. Tá? E outras funcionalidades que a gente vem pesquisando sempre, como falei para vocês no começo. A gente está sempre olhando, pesquisando, antenados com a Sociedade Brasileira de Computação, com essa coisa também que é pesquisa, não só o usuário. Ok? Bom, e finalmente nós falamos da comunidade software livre. Aquele bicho, nossa, a gente precisou tentar organizar o que é a comunidade para poder trabalhar. Porque uma comunidade software livre não pode ser de todo livre no sentido da palavra desordenada. Pelo contrário, nós temos pessoas lá com vontade de trabalhar, pessoas bonitas, com energia, com garra, onde a gente vê cada dia o projeto se formando, se construindo, desde o texto que a gente escreve para vocês, da apresentação que a gente faz para vocês, de uma simples apresentação. Essa apresentação foi envolvida com 5 mãos. Né? Teve uma mão que fez um pedaço, teve outra mão que fez outra, e a gente organizar tudo isso aí é um desafio. Seja bem-vindo, Genésio. Genésio, é outra honra para nós também. Nossa comunidade hoje é mais ou menos organizada isso aqui. Ó. Nós temos uma coordenação geral, que hoje estão presentes eu e o Alex. Nós temos um pessoal de inovação, que é representado pelo Alex, professor, doutor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu posso até, perdoe-me dizer, mas é um nome, quando se fala de IHC, é um nome aqui na cidade de Recife, a gente sabe disso. Né? Arte e design, onde a gente tem toda a concepção visual. Né? Análise e codificação, e aqui representada por Tiago também. Documentação, que não pôde vir a pessoa que representa, mas nós temos uma pessoa que representa, na verdade são 3 pessoas que estão à frente disso. Qualidade, para a gente tentar fazer o teste de software, deixar que o software seja o melhor possível, porque é um trabalho danado, viu? São milhares de códigos de linha para sair até chegar para o usuário, de forma que não tenha tantos problemas. Nossa, vocês nem imaginem. E aí eu lanço até um desafio para vocês agora. Imaginem o que é uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, outra pessoa que está em Brasília, outra pessoa que está em Pernambuco, e todas essas 3 pessoas codificarem e o bicho funciona, e o bicho dá certo. Né? É bonito isso, tá? Temos também a Alô Comunidade, o nosso suporte. Quando eu vou convidar vocês a entrar lá na comunidade, e quando vocês postarem dúvidas, tem um monte de gente lá tentando ajudar, todo mundo se abraçando para que a coisa dê certo. E, finalmente, divulgação. Aí todos nós fazemos parte. Todos nós ajudamos a fazer a divulgação. Tá? Então, ó, a comunidade ela está ali. Reuniões periódicas, como eu falei para vocês, de 15 em 15 dias. Reportar avanços, planejar mudanças, fomentar o uso e sua divulgação. Esse aqui é o portal do software público, que eu já tinha apresentado antes, mas aqui especificamente é a tela onde a gente tem sediada a nossa comunidade. Aqui é que nós somos comunidade de software livre perante a União Federal, perante a comunidade, inclusive mundial, representantes do Brasil. Está aqui, ó. Somos nós, estamos lá. Comunidade Amadeus. E temos vários fóruns de discussão. E aí, não sei se vocês lembram, olha lá, cada fórum de discussão relacionado com o que a gente dividiu a comunidade. A gente tentou acertar a comunidade livre. Ok? Aqui nós temos algumas coisas bacanas. Nós também temos nossas âncoras no Twitter e no Facebook. Nós estamos lá, nós estamos presentes. E, não podia deixar de dizer, nós somos esses números aí. Lembra que eu falei para vocês como era difícil, né, criar uma comunidade, gerenciar uma comunidade, fazer com que a comunidade ande? Olha por que a dificuldade. Somos 6 mil lá na comunidade do software público. Na verdade, somos mais de 6 mil. Nós passamos o número 6 mil há 15 dias atrás. Eu até que estava comentando com o Alex, que quando eu entrei no projeto, 2 anos atrás, nós tínhamos 2 mil, 3 mil. E para mim, a sorte, não sei se foi sorte ou se foi o nosso trabalho gerado junto de braços dados, a gente duplicou esse número. Estamos a mais de 6 mil. E é um orgulho enorme para a gente saber que no Facebook também nós temos mais de 900 curtir. E eu tenho certeza que as pessoas, à medida que vão conhecendo o projeto e a comunidade lá no Facebook, vão curtindo cada vez mais, porque é bacana mesmo. Ontem, até ontem, eu estava vendo o número, tinha 971. Tá? Cada dia vai crescendo. E esse é o convite que eu faço a todos vocês. E antes de passar a bola para o Thiago, né, gostaria de convidar todos vocês para fazerem parte também da nossa comunidade. Thiago vai trocar o computador, porque ele vai mostrar a apresentação que ele fez com muito carinho para vocês. Espero que vocês continuem aí e gostem bastante do que ele vai mostrar. Eu vou agora ficar sentado olhando. Já perguntaram aqui, tem material? Temos material, temos um manual, a gente vai dar uma distribuída aí, tá? Espera só um pouquinho para ele terminar de apresentar, aí a gente vai esclarecer dúvidas, vai abrir a plenária para discussão e a gente tem uns materiais aí para entregar. Pronto, enquanto ele acerta aqui, deixa eu passar a bola do apontador, esse botãozinho simpático aqui. Beleza? Espera só um pouco, porque ele está usando o Linux e o Linux não reconheceu o projetor. Aguarda só um pouquinho, por favor. Aí a gente desconta os 10 minutos do tempo dele da fala. Não, você, a gente vai ser bonzinho com ele, a gente vai deixar ele apresentar tudo, né? Pelo menos ele tem um sorriso agora. Enquanto ele faz a transferência, eu vou aceitar a sugestão. Como é seu nome? Cláudio. Né? Então a gente já pode abrir, inclusive, para algumas perguntas. É uma pena que vocês ainda não viram os recursos, mas acho que já pode fazer pergunta. Ela vai levar o microfone até aí. Isso. Eu aproveito e faço um gole d'água.
Ei, ei, ei.
Tinha alguém antes para fazer?
Eu acho que tinha alguém antes de mim, não? Vou aproveitar.
Eu confesso que eu não vi quem levantou a mão primeiro, mas foi você.
Vai lá, vai lá.
Aí, eu pediria só que vocês dissessem o nome, né, pra gente ter uma relação melhor, mais próxima.
Sou Jackson.
Bom dia.
Bom dia. Eu queria saber qual é a diferença da sua plataforma para o LMS Moodle.
Qual
os plus do seu referente ao...
Eu trabalhei com o Moodle durante 3 anos. Né? E digo para você, o Moodle é uma excelente ferramenta, e aqui não é uma discussão, inclusive, de quem é melhor ou quem é pior. Mas eu garanto a você que no Amadeus você abre a tela e não vai precisar de treinamento. Você vai intuitivamente dizer, é isso aqui que eu tenho que fazer, é isso. Essa é a grande diferença, é a diferença clássica. Para a gente é um orgulho tremendo, porque a gente teve um suor danado, como eu falei para você. Alexandre é o grande doutor lá de IHC, Interação Humano-Computador, e através de suas pesquisas e todos os seus alunos, a gente chegou à conclusão de que a melhor forma de apresentar a ferramenta é aquela. Então ela é estudada por pessoas acadêmicas. Essa é a grande diferença, e esse é o grande ponto positivo para a gente. Mais alguma? Agora sim, o Cláudio. A pobrezinha vai ficar para lá e para cá, né?
Não tem problema.
Oi. A melhor forma de aproveitar o tempo é conversando mesmo.
Pois não.
Só não tem o chope, mas tudo bem.
O chope é dispensa, não bebo.
Meu nome é Cláudio, eu coordeno um MBA lá no Rio, na FGV, na área de produção cultural e economia criativa, e trabalho na Federal do Rio de Janeiro com jogos de negócio. A gente faz o desafio Sebrae lá, junto com o Sebrae. Eu tenho interesse muito grande em conhecer o projeto para utilizar nos cursos, né? Estou na fila aí para o manual. Mas eu queria te perguntar uma coisa agora com relação ao desenvolvimento, né? A questão da comunidade, como é que a gente pode envolver mais pessoas para contribuir, como é que é o processo, porque eu acho que isso é muito rico.
Né? Inclusive, essa é uma pergunta bem pertinente, e aí eu vou irmanar a resposta com o Thiago também. Eu posso falar do projeto como um todo, né, e a gente sabe que é uma dificuldade tremenda você reunir várias e várias pessoas, e principalmente, né, trazer as pessoas para codificarem conosco. E aí o Thiago tem essa grande função de estar à frente como líder de desenvolvimento. E aí ele pode até relatar um pouco mais. Quer falar, Thiago?
Pode ser. Só ver aí como é que passa, que está passando não. Slide. Então, primeiro me apresentando, Thiago Araújo, né? Aproveitando aqui para dar seguimento aqui. A gente teve um probleminha técnico ali que o projetor não conseguiu ler no computador Linux. Aí a gente passou a apresentação lá para o computador do Thiago. assim, a gente que trabalha com software livre, todo mundo tem essa coisa, né? Como é que um projeto se mantém se não tem dinheiro por trás, né? A gente tem que entender que quando se trata de software livre, se trata de um modelo totalmente diferente. As coisas, assim, o foco é justamente esse, é a colaboração, é trocar informações, é aprender, né? E essa questão do dinheiro fica por trás, lógico, todo mundo precisa de dinheiro, precisa, né, ter dinheiro para poder sobreviver. Não é à toa que um dos maiores saltos do projeto foi naquela, não sei se você viu lá no cronograma, né, quando teve o financiamento do FINEP e tudo mais. E a gente é uma comunidade nova nesse sentido de ser software livre. Só há 3 anos que a gente está no portal, né, como ele falou, desde 2009. A gente ainda está aprendendo. E esse é um dos grandes desafios, falta braço. Para te falar a verdade, falta braço ainda. A gente tem 6 mil colaboradores, mas nem todos desses 6 mil são participação efetiva, né? E todos aqueles que também participam, assim, a maioria deles estão também de forma parcial. Então, esse é o nosso grande desafio da atualidade, é conseguir sobreviver dentro desse contexto novo de software livre, e não mais com esses financiamentos que a gente viu. E a partir dessa colaboração, que a gente pode estar evoluindo, né, a gente pode ganhar mais força e mais mão de obra para poder tocar a ideia. Essencialmente, hoje o projeto ele é mantido ainda por pesquisas da Universidade Federal de Pernambuco, né? E algumas partes também, essa colaboração que o Thiago falou muito bem. Mas o grande desafio é isso, é ter braço ainda, empresa de braço para poder se encaixar naquelas áreas que ele falou de divulgação, inovação, desenvolvimento, para poder tocar o projeto e o projeto cada vez mais criar essa rede de colaboração e aí sim ter mais robustez dentro dessa comunidade software livre, desse modelo diferenciado, né?
Desculpa só dizer, inclusive eu tenho certeza que vocês vão dobrar de perguntas quando vocês virem o que ele tem para apresentar. E como já está aqui, aí não sei se vocês gostariam de interromper rapidamente, pode ser? Seguram as perguntas aí, porque aí a gente vai aproveitando o tempo.
Bom, vamos lá. Vou tentar fazer a apresentação em 10 minutos aí, já que... Sim. Para a direita. Pronto. Ok. Esse aqui o Thiago já apresentou, também já me apresentei. Vamos ganhar tempo. Aqui, para começar, a gente vai mostrar as novidades, né? Quem tem adotado o Amadeus? Nesse início de ano, a gente tem ciência de que essas instituições adotaram o Amadeus, né? Por quê? Como a gente sabe, o Amadeus ele é público, ele está em todos os... Qualquer pessoa pode chegar lá, baixar e estar utilizando. Mas nem todo mundo que baixa e utiliza tem esse contato com a comunidade, esse feedback, esse canal de retorno. Essas pessoas aqui tiveram e mostraram, estão apoiando junto da comunidade. Por isso que estão aqui. Que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem um curso lá, tem um projeto que eles adotaram lá, o Amadeus, o Metrô do Recife, o MetroRec, e também o nosso grupo de pesquisa que não utilizava Amadeus. A gente, até é engraçado isso, a gente não utilizava Amadeus para poder trocar as ideias. A gente tava uma ideia de uma pessoa de fora, pô, por que você não usa Amadeus? A gente, eita, lógico, né? E aí agora a gente também, as nossas discussões, que eram sempre presenciais, passaram a ter também essa extensão através da web. Aqui eu vou falar um pouco de cada projeto. Esse aqui é o nosso protótipo de TV digital, nosso projeto TV digital, que foi utilizado no simulador do César, que é uma empresa daqui, uma empresa referência daqui de Pernambuco, situada no Porto Digital. Todo controle TV digital tem aqueles botões coloridos, né? Então, se você apertar aquele botãozinho verde, aperta lá. Ah, aqui. Por exemplo, está passando um experimento que o professor planejou. O usuário lá, o aluno, o aprendiz, clicou o botãozinho verde, vai estar passando um experimento lá, que é um experimento efeito fotoelétrico, né? Está acontecendo esse experimento na televisão, e ele tem 3 opções. O usuário clica naquele botão verde, aparece esse menu, explica um pouco do que está acontecendo, do experimento, e ele tem até 3 opções. A primeira é uma simulação interativa, em que o aprendiz ele pode estar controlando todos os parâmetros desse experimento e ver o resultado em tempo real. Como a gente vê aqui, esse aqui é o experimento fotoelétrico que a gente falou, o aluno vai alterando a frequência e a intensidade e todo o experimento vai se ajustando a isso em tempo real. Né? Tem a lista de conceitos que é interessante para dar um embasamento maior do que está sendo acontecido. Né? Então, todos os conceitos que envolvem esse experimento, o professor ele vai e cadastra na plataforma e o aluno pode também ter acesso a isso. Né? E tudo isso que a gente vai ver TV digital, a gente vai ver mobile, a gente vai ver técnicas de visualização. Isso tudo é um dos princípios do Amadeus que o Thiago falou. que é permitir essa expansão na arquitetura, estar em todos os lugares, estar mais próximo do aluno, diminuir essa distância entre o aluno e o conhecimento. Essa é a nossa ideia. Então, a gente vai começar a falar agora também das interfaces mobile. Há uma diferença muito grande, o pessoal confunde muito web para celular, para dispositivos móveis e, de fato, uma aplicação mobile. Aqui, isso aqui que a gente está vendo, são interfaces web para celular. Então, a partir do momento que o aluno acessa o Amadeus através do celular, o sistema ele automaticamente reconhece esse dispositivo e se adequa a ele, que é o caso que a gente está vendo aqui. São interfaces web planejadas para celular. É isso que está acontecendo aqui. E o grande foco disso, como vocês veem, o design é mais clean, é mais limpo, porque a gente sabe que a nossa 3G e tal, não é aquelas coisas todas. Então, a gente priorizou em manter um design mais clean, centrado na informação, certo? Inclusive, temos até recursos multimídias que são cadastrados lá pelo professor e o aluno pode ter acesso a partir do celular. Já aqui não, aqui sim é a aplicação mobile. São aplicativos instalados no celular, não são visualizações de páginas web. Deu para entender bem a diferença? Então, aqui, esse projeto está sendo lançado agora em agosto, vai estar disponível no Google Play, né? Que é o Amadeus para o celular. Ele funciona basicamente como um canivete suíço para o aluno. É totalmente centrado no aluno, a gente chama ele de Personal Learning Environment, que é ambiente pessoal de aprendizagem, que é focado no aluno. A partir desse ambiente, o aluno ele pode se planejar, ele pode planejar as suas tarefas, definir objetivos de aprendizagem e, ao longo do tempo, ir monitorando. Além disso, pode ter recursos de forma offline, uma vez que ele baixa para o celular, ele tem acesso a PDFs, às apresentações do professor, aos documentos. Além disso, ele tem todas essas funcionalidades de planejamento que ele tem acesso a partir de um calendário dentro da aplicação, que é integrado, inclusive, ao Google Calendar, que é um dos mais utilizados hoje para quem tem celular e tal. O próprio Android já vem padrão isso, né? Então, é mais vastamente utilizado por pessoas. E aqui são algumas das telas, os gráficos de planejamento. O aluno ele planeja e depois que ele define as tarefas dele, ele vê de fato o que foi que ele fez. E ao longo do tempo ele vai tendo essa percepção. Isso é muito bom para o aluno saber como está sendo o desenvolvimento dele. Essa comunidade, ela hoje só tem 6 membros ativos do Android, certo? E a gente está em busca de pessoas que queiram aprender e também colaborar. Eu sou um exemplo, assim, um exemplo vivo disso. Porque quando eu comecei a programar, eu vim do IFPE, do Instituto Federal de Pernambuco, sou tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistema lá, e um dos grandes saltos que eu tive em relação ao meu desempenho de programação foi quando eu comecei a participar da Amadeus, porque ali eu vi que muitas pessoas que já eram formadas, que tinham um grande conhecimento, já tinham colocado a mão no código e eu tinha aproveitado vários padrões de projetos. E sai daquelas coisas de projeto de disciplina de sala de aula, que é 10 classes, 20 classes que a gente faz aqui, não, aqui a gente está falando de 1000 classes, entendeu? De um projeto de larga escala, onde em todos os níveis estão sendo aplicados os padrões do projeto. Então, foi aí onde eu aprendi muito. Foi um grande salto em relação ao meu conhecimento em desenvolvimento. E o mesmo tem aqui. Esse é o grande lance do ser software livre, que a gente consegue compartilhar esse conhecimento. Entendeu? Imaginemos se a Microsoft consegue disponibilizar o código da Microsoft lá, do Windows. Ia ser um case fantástico, né? A gente sabe que tem alguns códigos que são trancados lá e que não são disponibilizados. Já o Linux não. O Linux conseguiu, está lá, fez melhor, diga-se de passagem. E está lá. E tem lá outros padrões de projeto. Então, a melhor maneira de se adquirir esse conhecimento é ver no topo da cadeia como é que está sendo feito por esses profissionais. E aqui, no Amadeus Droid, tem a mão de várias pessoas que também já têm essa expertise, entendeu? Então, alunos de graduação podem se empoderar desse código, aprender e ao mesmo tempo colaborar. É assim que funciona a comunidade de software livre. Então fica o convite aqui para quem é desenvolvedor. Quem desenvolve aqui, por favor, levanta a mão. Fantástico, fantástico.
O cadastro de vocês, pode fazer a filinha aqui.
Tem um bom cora. Deu um bom cora aqui de desenvolvedores. Legal. Então, fica o convite. Quem quiser pode me procurar. Quanto tempo ainda tem, Thiago?
10 minutos.
3 minutos?
10.
10, ufa.
Agora melhorou. 10 para tudo, viu?
Não, tranquilo, tranquilo, dá tempo. Isso aqui são as interfaces de visualização, né? A gente viu TV digital, a gente viu mobile learning, e aqui agora são as interfaces de visualizações, que até fez parte do trabalho de Cello. Isso aqui é um mapa, tree map, de participações do fórum, certo? Aqui são as variáveis. A gente está analisando aqui três variáveis: o tamanho do quadrado, a cor do quadrado e a posição do quadrado que ele está. Então, isso aí são exemplos de alunos que postaram nesse fórum, e o professor foi lá. Imagina um fórum com 100 páginas, o professor quer saber o que é que está se passando para o fórum de uma forma rápida e prática. Ele simplesmente, no Amadeus, ele pode acessar isso aqui e ver que a Luísa Bezerra, ele foi o que colaborou mais, é a variável do tamanho do quadrado, e teve a maior participação, e teve a qualidade da postagem também foi boa. Porque isso aqui é tipo um rating que você está vendo, né? Você pontua qual foi a contribuição. Os alunos colaborativamente fazem isso. E de cara a gente vê ali, por exemplo, o Thales, ele não participou tão bem, apesar de ter postado. Então, professor, já há um indício de que não houve uma colaboração no sentido do conteúdo da disciplina que está sendo ministrada. E ele vai lá e já localiza em alguns segundos, rapidamente, o que está se acontecendo. Então, são esses dados de percepções que ajudam muito os professores, os educadores. E que vocês podem se apoderar porque é livre. Lembrando que isso é livre e está lá, o conhecimento disponibilizado para todos. Outra interface de visualização são de jogos. O jogo 1 teve 29% dos acessos, né, com 43 acessos, e aí vai, você tem vários tipos de visualização, essa é só uma delas. A questão também do isso é o que? Tempo...
O tempo jogado.
Tempo jogado, pronto. Aqui é pontuação que ele adquiriu dentro de um game, né, na escala Y, e o tempo que ele passou jogando. E o tamanho da bolinha é a quantidade, as metas que ele atingiu dentro do jogo, em relação ao conteúdo que o professor está passando. Aqui são palavras citadas no fórum. Quais são? À medida que a palavra ela é citada várias vezes no fórum, ela vai crescendo dentro desse gráfico aqui. E aí vai também permitindo o professor saber o que é que está sendo passado, qual o tipo de conteúdo que está sendo mais citado dentro do fórum, certo? Aqui são as interfaces para jogos. A gente viu ali a interface de visualização. Opa! Interface de visualização ali. O professor clica e vê aqueles gráficos que a gente mostrou. Aqui é uma análise individual, os números dele em relação, dentro desse jogo, que é o Kelvin, por exemplo, que a gente desenvolveu. E aqui é o grupo, os usuários que estão utilizando. É mais ou menos dentro daquela época que a gente vê de jogos do Facebook lá, que mostra aquela percepção social, né? Dos jogadores e o desempenho individual e ainda também a parte de visualização dos resultados dentro do game. Então, a versão 1.0. É bom deixar claro que assim, a 1.0 ela não veio para suplantar a atual versão 0.9, não. Esse nome até dá essa conotação, né? De que vai deixar e vai até se desfazer da versão 0.9. Não, a gente vai manter duas versões. O que acontece é que dentro da comunidade criou-se um grupo que gostaria de desenvolver o Amadeus em Python, né? Então a gente permitiu criar esse fork do projeto. Então vai ter pessoas desenvolvendo em Python, usando o framework de Django, essa versão 1.0, mas a versão 0.9 ela vai ser mantida. Entendeu? E é a nossa versão atual, a versão estável, hoje é essa 0.9.6. O grande diferencial dessa versão é justamente esses três pontos, que são os três princípios no qual ela está sendo construída. Todos os requisitos norteiam esses três grandes princípios, que é a acessibilidade plena, vai passar a ser uma das grandes preocupações da gente, a questão da acessibilidade, mobilidade ampla, né, essa computação pervasiva, digamos assim, e a questão do monitoramento, né, através de padrões de LMS bem estabelecidos, que é o IMSLD, que trata de manter, tipo um metamodelo de dados que várias empresas do mundo afora definiram e criaram esse padrão, como até a Microsoft, a Oracle, faz parte desse consórcio. Então, aqui é a versão 1.0, né, as tecnologias que a gente vai utilizar, a gente está precisando utilizar o GitHub, é o único que ainda não está fechado, porque o portal de software público ainda não dá suporte ao Git, e a gente vai utilizar o Git. Então, nesse meio tempo, enquanto não temos o Git lá, a gente vai usar o GitHub, a gente está usando a versão, o Django Framework, está na versão 1.4, a gente vai estar utilizando, e o Python na versão 2.7x, certo? Também fica mais um convite aqui, quem se interessa aqui, programadores Python aí, levanta a mão, galera aí do Python, e teve quórum dessa vez, não. Java, programador Java aí. Aí, pessoal, Java, tá aí. Então tem a versão 0.9 para colaborar também, que é toda plena em Java. E quem quiser aprender Python, que é uma linguagem que está aí crescendo muito, né? A gente sabe disso, justamente devido a frameworks simples feito ESD Django. Quem quiser também aprender, também é uma boa oportunidade também de estar participando da comunidade e ver como é que pessoas mais experientes nessa linguagem lidam com padrões de projeto dentro dessa linguagem. Bom, e é basicamente isso. Agora queria abrir para, se tiver tempo, para perguntas, né?
Meu nome é Wellston. Eu queria saber mais na parte assim, de desenvolvimento. Tem um SDK em Java que vocês desenvolveram para estar trocando informação com os dados do usuário, por exemplo, quando for desenvolver um novo plugin, tem isso aí funcionando? Como é que é essa?
A gente tem lá no portal de software público, a gente tem um SDK, que ele consiste basicamente num manual de usuário, que mostra um caso, mostra um exemplo de desenvolvimento dentro da arquitetura, tanto caminho de ida quanto caminho de volta, desde o usuário até o banco de dados, dentro do banco de dados até a interface. E além desse manual, ele vem também o Eclipse, junto com todos os plugins, que é o kit web, o kit do SVN, que é da versão que a gente utiliza. Outros plugins lá que tem, que agora de cabeça me fugiu, mas é o WPP, o SVN, SVN Kit, e o Java, acho que não, o Java veio padrão, enfim, tem lá, tem um SDK lá, pronto. Você só vai baixar, descompactou, começa a programar, vendo o manual, que você já está craque nisso.
E para o Android também funciona dessa mesma
forma? Para o Android a gente ainda não tem esse material. Certo. O Android está sendo publicado ainda agora em agosto. Como eu falei, a comunidade tem 6 pessoas. A gente está precisando de pessoas, inclusive, para fazer isso. E a gente não tem essa documentação ainda não, para o Android não.
E até um detalhe, né?
É uma das prioridades, inclusive.
Desculpa até interromper. E até um detalhe. Quem estiver a fim de aprender a programar com a gente, Python, mesmo as pessoas que não programam ainda em Python, mas que tem o interesse em aprender, nós estamos à disposição.
Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o objetivo dessa apresentação. O objetivo maior é esse, é tentar captar e criar essa rede de relacionamento para a gente construir um software a partir de conhecimento colaborativo. É nesse modelo que eu acredito, é nesse modelo que eu aposto e por isso que eu estou aqui.
Cláudio, de novo. Até amanhã eu consigo decorar o nome de todos vocês.
Uma pergunta do ponto de vista educacional, né? Você falou em construtivismo, que me interessa muito. Se eu tenho um curso organizado como focado em projeto, PBL, Project Based Learning, né? Vocês têm trabalhado com isso? Quer dizer, qual é a melhor forma de usar o Amadeus para criar essa experiência de foco no projeto, integração entre os diferentes conteúdos, e principalmente entre diferentes professores, né, quando você tem várias disciplinas? Enfim, queria te ouvir um pouco sobre isso.
Pois é, para a gente é uma satisfação enorme, porque assim, a gente tem um grupo de pesquisa, o CCTE, totalmente ligado com o Projeto Amadeus. Então, isso para a gente é o dia a dia de discussão da gente. Então, eu até te convido, desde já, a fazer parte do CCTE conosco. E aí você vai ver que todos os dias a gente está discutindo isso, a gente está amadurecendo essa ideia. Por favor, venha para nós.
Só reforçando a sua questão.
Novamente, Ricardo.
Eu sou o Ricardo Amorim. Eu estou com a parte de padrões e linguagem de modelagem educacional do Amadeus. Então, na versão 1.0, todo esse lado aí, do design didático vai estar sendo tratado. Então, o que você imaginar de técnicas pedagógicas, a gente vai poder fazer toda essa configuração, ok? E, como diz ele,
deixa o gostinho,
venha para a nossa comunidade.
Exatamente, venha para nós. Mais alguma pergunta? 3 minutos. Nossa, cronograma.
CPU. Ah, sim, material. Sim, material.
Ah, vamos distribuir. Mais alguma pergunta?
Ninguém. Quem fizer a pergunta ganha material. Pô, nem assim, velho, tá mal, hein?
Ah, sim, o manual tem em PDF.
Vamos lá, também, pessoal.
Lá na comunidade, hein? Não necessariamente vocês precisam receber aqui em, em papel, né? Vamos. Mas tem lá também.
Bom, então é isso, né?
Então, muito agradecemos a todos vocês. Sintam-se bem-vindos à comunidade Amadeus. Obrigado.
Tranquilo.